Não posso comer pipocas, não posso comer não sei o quê, minhinhé. Esta é a merda de se dizer a alguém que, ah, quero ver se tenho mais atenção ao meu peso. Que é, olha, tenho feito desporto, não tenho comido coisas processadas, nananã. O que é que achas de pipocas? Pipocas não, então estás a ir já estás a ir para o outro lado. Mas eu quero pipocas, é domingo. Não faz sentido, depois ficas sempre arrependida. Não me lembro da parte de ficar arrependida, confesso-vos. É uma coisa que me passa completamente ao lado neste momento. Quero pipocas! Temos tido vários problemas cá em casa a esse nível, porque quem é mãe... O pai sabe que há sempre doces em casa. Ah, mas meu filho não come açúcar. Está bem, está amiga. Depois vai dar nas drogas, nem das por ela. Não, mas meu filho não come açúcar, não sei o quê. Pá, também já fui assim até aos 2 anos de idade da miúda. Depois entrou-se-me tolerância na cabeça e talvez alguma falta de brio, digamos assim. E portanto, há chocolates cá em casa, há doces cá em casa. Eu não como para mim, porque não é? Não me vou estar a fazer mal. Mas o Halloween enche-nos de doces durante mais 4 anos. E eles desaparecem. Irene, eles ficam com musgo. Eu não sei o que é que se passa. O que é que se passa com o chocolate? Fica com musgo. E tenho sido canada. Mãe, ainda sei comer os meus chocolates, Irene, mas são todos. Não são iguais àqueles que eu vou comprar depois. Não, mas tu sabes que eu não quero comer. É lixado, pá, porque dizem que o açúcar é mais viciante que a cocaína. E portanto, acho que estou na boa para a cocaína. Na boa. Estou-me a coçar toda de não estar a comer pipocas, ainda por cima os gajos da nós. Fazem só o pacote. Agora nem sei, mas antes era para a Glovo, era tipo pipocas 8€, tinhas de fazer 8€. Então com 8€ ainda tinhas de comprar um refrigerante. Eu ficava com um refrigerante cá em casa que não queria, mais meio quilo de pipocas que eu não queria. Vejam lá. E mesmo assim vinham. Acabei de ver um filme fixe, não foi hoje, foi ontem, chama-se Supernova, foi mais um filme recomendado pelo meu excelentíssimo parceiro Miguel Pires, que tem um podcast chamado Vale o que Vale. Eu acredito que o podcast dele, que sai às segundas, também vá falar deste filme. Estou curiosa para saber a opinião dele, já que não moramos juntos, não é? Pronto. Por acaso, quando nós falamos de filmes é interessante porque... Eu sinto que ele se debruça mais na estrutura, na... não sei bem o que é que ele se debruça, tenho de o ouvir. Não, mas sim, como é que o filme está construído, como é que poderia ser melhor, como é que não sei o quê. Eu vou mais para a questão psicológica do filme. Bem, estou a falar do Supernova, então, que tem como diretor o Harry McQueen. Sabem quem é o Harry McQueen, não sabem? Clique. O Harry McQueen já fez outros filmes, como por exemplo Hinterland, Me and the Orson Welles, EastEnders, estão a perceber ou não? E ator em vários filmes, nomeadamente. Pronto, é produzido e escrito por ele e tem como personagens principais Colin Firth, Stanley Tucci e Pippa Hayward. É um filme que fala sobre um casal muito bonito de dois namorados que também são os melhores amigos e que vão fazer uma última viagem de autocaravana. Sendo que um deles foi diagnosticado com demência há 2 anos. E depois é o desenrolar da relação, o equilíbrio e desequilíbrio da relação deles e também um pouco do luto, não é? Da normalidade que havia para a nova realidade. Isto agora pensa-se sempre em Covid. É muito giro ver esta dinâmica humana retratada naquilo que não é uma história real, mas que realmente faz... Dá que pensar, principalmente se virem ao lado de uma pessoa de quem vocês gostam, que não foi o meu caso. Estou a brincar, Miguel. Olham para a vossa relação de género. Pá, se ele fizesse isto, como é que era? Até tivemos algumas conversas nesse sentido. Se isto acontecesse, isso não sei o quê, nananã. E portanto, apesar de ter um 6.9 no IMDb, eu já vos disse, não disse, passo a dizer, eu não confio muito nisto, porque acho que há todo o tipo de energúmenos a votar nas merdas, e portanto eu sei lá, são 14 mil votações, eu sei lá quem são estes 14 mil gajos, não é? Quem é que eu sei? Olha, podemos ver aqui, 10, 8.3 deram 10, 7,29%. Não interessa, isto não é verdade. Não é verdade, porque imagina, eu vejo estas pontuações todas, mas a mim interessa muito mais a pontuação de uma Ana Markle, de um Miguel. Percebem? Não, quem são estes gajos? Não sei quem são estes gajos. Ah, mas os votos geralmente indicam a melhor escolha. Será? Será que os votos indicam a melhor escolha, meus amigos? Seremos todos capazes de produzir opiniões? Serei eu capaz de produzir opiniões? Vejam só a quantidade de frases que eu estou a deixar a meio. Falar em opiniões, meus amigos. Tenho vários grupos de WhatsApp de famílias. Todas as minhas, porque somos separados, são famílias separadas. E está neste momento a ser debatida a questão de amigos secretos no Natal, prendas e tal e tal. Ora, se eu sou uma pega materialista, é assim. Vamos lá ver. Eu gosto das minhas merdas, estão a perceber? Já falei disso aqui num episódio sobre marcas, não sei o quê. Eu gosto das minhas merdas. E gosto que no Natal receba merdas. Agora, imaginem. Se em vez de merdas eu recebesse uma carta escrita com muito amor e profundidade, que trouxesse memórias, que cheirasse a qualquer coisa, uma lembrança de algo que eu e essa pessoa tivéssemos passado juntas, que mostrasse trabalho e carinho... Ok, estou bem, não amo. Agora, uma prenda da Tiger mal amanhada a dizer Feliz Natal? Não, isso não passa, meus amigos, não passa. Não passa, não passa. Ainda pode vir da Temu ou do AliExpress, mas tem de ser uma coisa que faça ressonância, senti- ou então que me faça rir de tão estúpida que é. Hã? Que é de género... Olha, mandei vir este tampão em um tamanho muito pequenino, porque ouvi dizer que... Não sei. Algo do género, porque eu não... Eu interpreto todos os sinais das outras pessoas... E estou-me a cagar se é Natal, se não é. Para mim, é jantar a família. Não tenho... Percebem? Não, nunca tive grande espírito natalício, nunca tive a família junta. A mesma família que tenho nunca foi agradável no Natal. Agora somos cada vez menos, parece uma espécie de Big Brother, já nomeámos imensos para sair de casa. Somos neste momento 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, não é assim, não é? Não é aquele Natal aí, o que é que é aí, não? Que a malta deixa-se de falar, há outra que depois já não vai, há outra que já deixa de fazer sentido, há outra que bate a bota. Portanto, Natal não é Natal, não é? Nós, quando eu era mais nova, ainda punhamos o CD de Natal da Caras. A tocar, tínhamos o quê? Leitão de negrais, duas mesas, uma para os adultos e outra para os menos adultos, tínhamos eu a vestir-me de Pai Natal, tínhamos, sei lá, imensas coisas que não eram necessariamente incríveis, mas sempre fazia barulho, não é? Barulho de Natal. Agora é um jantarinho lá em casa, só para que tenham noção, nós abrimos as prendas às 9h30, 10h, às 11h está tudo fora de casa e vamos dormir, portanto... Eu até me voluntariei para fazer manhãs no dia a seguir na rádio. Eu até, mas sim, eu, pá, sim, eu vou dormir, acordo e vou trabalhar, pronto. E o que é que eu ia dizer? E pronto, esta questão das prendas para mim é só mais um gesto que eu interpreto o trabalho que foi tido para uma determinada ocasião, ok? Que... não sei, há prendas a despachar, depois há prendas de miminho, há prendas não sei o quê... Então, estava a pôr-se em questão, agora no grupo do WhatsApp da minha família, deste lado, se faria o amigo secreto. E eu disse, pá, estou na boa com o amigo secreto, mas quero receber na mesma as prendas que iria receber se não houvesse amigo secreto. Aí, mas a gaja deve receber imensas prendas. Não, eu acho que recebi duas prendas o ano passado. Mas quero, não é? Quero receber merdas. Nem que seja, ouçam, eu houve um ano, eu só passei a dar prendas depois de começar a receber, mas houve um ano em que ou não queria dar prendas à minha prima, ou não tinha dinheiro, ou qualquer coisa de género, então embrulhei uma régua que tinha recebido nos iogurtes, que tinha um daqueles desafios de bolinhas, umas esferas que se tem de pôr nos buracos, e disse, olha prima, depois compro-te outra coisa qualquer. Pronto, para uma ex-cunhada minha, ofereci-lhe um agrafador com agrafos coloridos. Estão a gozar? Eu adorava ter esse agrafador. Foi na loja dos chineses? Foi, mas e então? Qual é que é? Mas fez sentido porque eu sei que ela adorava artigos de papelaria tal como eu. Não foi tipo, é, olha, o que é que está aqui? Um tupperware com um gato, como gostas de tupperwares? Pronto, não é assim, tem que haver um motivo. E acima de tudo, se for algo que tenha calhado uma vez em conversa, meninos, isso é, aí fica ali toda. Eu e o Miguel, acho que foi no primeiro Natal ou no primeiro aniversário que nós fazemos anos praticamente no mesmo dia, sendo que praticamente, não é? É parvo. Demos a mesma prenda um ao outro, porque sabíamos ambos que gostávamos de ter aqueles ténis e oferecemos os mesmos ténis um ao outro. Love, love in the Nike. Por acaso não era um Nike, era um Veja. Portanto, serei uma porca capitalista. Por falar nisso, mandámos vir o monopólio. Eia, que pica, mandar vir o monopólio. Eu já tive sentimentos contraditórios em relação a isto, mas temos de parar. Temos de parar. Há uma altura em que temos de parar. Temos de parar. Eu não posso dizer, Irene, não jogas o monopólio porque isto é o capitalismo. Pá, é o capitalismo, é onde vivemos. Eu espero que ela esteja sempre na moto de cima. Vamos pagar prendas de Natal. Monopólio é fixe, pá. Eu gosto. Perco sempre e às vezes até é um suicídio, porque é de género, não aguento mais esta merda. Mas se vocês virem bem, é uma ótima forma de conhecerem as pessoas. Eu sou super honesta em algumas coisas. Gré! Não, mas, por exemplo, quando se calha na casa de alguém e tem que se pagar renda, se a outra pessoa a seguir lançar os dados, a proprietária não pode dizer: Ei, espera! Não, já passou a vez. Pá, eu quando vejo o Miguel a fazer isso, a Irene, eu fico com os nervos, comecei-lhe a dar toques debaixo da mesa para ela dizer, pá, que nervos, não consigo, não fico, olha, até estou aqui toda nervosa, estou aqui toda, eu tenho que ser, irrita-me, irrita-me, e depois vocês veem a ganância nos olhos dos outros ali, a olhar para as notas de 100 que têm, a contá-las, a dar-lhes beijinhos, se guardam a nota de 500 debaixo da peida, que é para sentir que têm um banco, que é dizendo, ah, eu não tenho dinheiro nenhum, afinal tenho, bem, a maneira como fazem negócios com as crianças, se são filhos da menina ou se não são, ah, dou-te uma carta de caminhos de ferro por aquele bairro azul que é só, ah, uma carta e meia, olha, rasgamos ao meio, pá, é a melhor maneira de conhecer uma pessoa, jogar monopólio, é só aquilo que eu tenho a dizer, comprem o monopólio, por acaso comprei com desconto na Glovo, e chegou passado 10 minutos, isto é verídico. Estava naquela, olha, e se chegássemos, estávamos a jogar Uno, já bué fortes, não sei o quê, e se chegássemos, deixa ver quanto é que custa, pau, 40% de desconto, vamos embora. Aí, bum, bum, chegou. E pá, e jogámos. E é fixe ver, a Irene tem 9 anos, ela teve de fazer trocos, teve de fazer não sei o quê. Teve de perceber quando é que estavam a ser ratos com ela, ficar atenta, aquilo deu uma adrenalina gigante que quando parámos de jogar ela esteve a saltar tipo louca no sofá e a brincar, passámos uma tarde inteira a jogar cartas e monopólio, portanto, monopólio, é monopólio, estou-me aqui a dizer ao ouvido, ninguém está a dizer ao ouvido, foi muito giro, quero ver se aposto mais nisto, é um bom jogo em família, é bom para ensinar o bom perder, o bom ganhar. A gestão de recursos, fazer então os trocos e não fazer, pôr casinhas nos sítios, a motricidade fina, saber lidar com a frustração da caixa da comunidade ou da sorte. E há imensas coisas. Não sei se vocês já ouviram falar, o Miguel é que me introduziu a isto, o efeito Mandela. Vocês sabem? Que é quando toda uma comunidade ou quando existe a noção geral de que uma coisa é verdade e não é, quando o grupo pensa, ah. Mas não, vou dizer-vos. O efeito Mandela é, em termos simples, uma falsa memória coletiva. A malta toda acha que é, mas não é. Por exemplo, há malta que acha, isto porque Mandela, a malta acha que ele morreu na prisão. Não morreu na prisão. O efeito Mandela, por exemplo, é achar que o gajo do Monopólio tem um monóculo. Não tem, meu. Mas na minha cabeça tem. Como é que não faz confusão? Será que tirar o monóculo para coisa? Por exemplo, deixem ver exemplos aqui. Não existe causa universal. Exemplos. Exemplos de efeito Mandela. Exemplos. Exemplos. Exemplos famosos. Pronto, é o gajo do Monopólio. O que é que tem mais aqui no Goethe Institute? Não sei porque que este Goethe Institute tem isto. Parece-me o Mandela, lá está, Estados Unidos da América. Quantos são os Estados Unidos da América? Eu por acaso achava que era 52, mas não, são 50. Aristocrata de monóculo, exatamente, que não tem. E não sei o que é dos Pokémons. Bom, estamos a perder um bocado de tempo com isto, não é? Pronto. E então, durante o Monopólio existem várias coisas que a malta acha que são regras, mas que não são, que deve acontecer muito também com o Uno e que às vezes até existem, não é? Tweets do próprio Uno no Twitter, no X, a dizer não, não se põe o mais 4 por cima do mais 3, não, nem pensar. Estivemos a ver, pelo menos nas instruções deste Monopólio que nós comprámos, e não se põe dinheiro no centro do tabuleiro, amigos. Não há cá isso. Estacionamento livre é só um sítio para pousar o glúteo, não é para receber dinheiro de ninguém. Tenham lá calma com isso. Há imensas coisas que nós achamos que sim e não são. Leiam as instruções. Conversem uns com os outros, género. Vamos jogar mal? Ou queremos jogar de acordo com as regras? Pronto, portanto, esse dinheiro no meio do tabuleiro é tanga, não se metam nisso, muita atenção, façam atenção, leiam, façam atenção. Bom, é domingo, enquanto eu estou a conversar aqui convosco. Amanhã é segunda, mais um rodopiando, como louqueiras, rodopiando. Não se esqueçam que não é esta semana, é na próxima, mas comprem já que eu estou-me a passar. Bilhetes para a gravação de Mamos de Boca ao vivo na Boutique da Cultura em Lisboa. Mamos de Boca é um podcast que eu tenho com Pedro Alves. Pedro Alves, que é muito giro, é muito engraçado, é muito fora da caixa. Aproveitem e venham-nos ver ao vivo, tá bom? Então vá, beijinhos, pois manhã.